Estamos na quarta semana de gestação. O embrião já mede por volta de 1 milímetro. A cada 24 horas, ele vai dobrando de tamanho. E apesar dos batimentos cardíacos estarem presentes, ainda é impossível ver o bebê no ultrassom. Mas existe um sinal importante. A menstruação já está atrasada. Seja por teste de farmácia ou por exame de sangue, é bem provável que nessa semana a mulher descubra que está grávida.
Esse é o podcast 40 Semanas. Aqui você acompanha a cada 7 dias o desenvolvimento de 3 bebês. Agora eles estão nos úteros da Raízia, que você já conheceu.
Eu senti umas contrações fortes.
Da Letícia, que a gente apresentou na semana passada.
A partir de agora é vida normal, acabaram os enjoos.
E hoje você vai conhecer a Juliana, a última das nossas 3 protagonistas.
Tá ruim? Eu tô indo, vou ficar lá perto, aqui tá lá na sala.
Elas são nossas personagens nessa jornada. Nessas primeiras semanas, eu, Renan Suquevícios e a Melina Cardoso, estamos contando como conhecemos cada uma dessas mulheres.
A gente definiu 3 perfis de mulheres para acompanhar ao longo de 40 semanas. Uma precisava fazer o acompanhamento da gestação pelo SUS, que é a Raízia, que você pode ouvir a história dela no episódio 2. A outra, uma mãe com planos de ter o bebê em casa, que é a história da Letícia, que nós falamos no episódio 3. O terceiro perfil que a gente pensou é de uma mãe que fizesse acompanhamento pelo convênio. E essa mulher é a Juliana, que você vai conhecer melhor hoje.
É claro, a gente está falando de vida real e não de uma história de ficção. As pessoas são complexas, cheias de camadas, e a gente ficou bem sensibilizado aqui na Folha quando conversamos pela primeira vez com a Juliana, sem gravar. É que há quase uma década ela tenta engravidar.
Eu já tinha 7, quase 8 anos de casada, não tinha conseguido engravidar ainda. Achei, nunca tomei remédio, então achei que já ia casar, já ia engravidar, né? E aí a gente começou a ter dificuldade, começou a ter... não conseguir. E os médicos não investigam muito, porque eles falam, você é nova, né? E aí a gente começou a ficar nervoso, começou a ficar ansioso, né? Eu e meu marido. Tentamos alguns exames e tal, não dava nada. E aí fomos tocando a vida, aí...
A Juliana é professora e frequenta uma igreja onde as pessoas costumam ter muitos filhos.
Nós somos cristãos, somos membros de uma igreja, chama Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e em geral as mulheres casam muito novas e têm muitos filhos nessa religião que a gente segue. E todas as minhas amigas, por exemplo, já tinham filhos. Uma amiga minha de época de jovem, assim, da mesma idade, tem 4 filhos já, e eu não tinha, né?
Crianças, das pequenas até as mais crescidas, fazem parte da rotina da Juliana o tempo todo.
Vocês não querem ter filhos, parem de ser egoístas, né? O Senhor abençoa, o Senhor ajuda quem tem filho, vai dar certo. Então as pessoas não entendiam que não era, algumas próximas sim, mas a grande maioria não entendiam que não era da nossa vontade, né? E da família não teve cobrança, mas tinha, meu irmão engravidou a esposa, minha irmã engravidou, minha outra irmã já tinha um filho já, então eu sendo a segunda mais velha, fui a última, né, a engravidar de todos os irmãos, e sem contar meus primos ao redor da minha idade, todos tendo filho, né, e eu ficando para trás, então acho que a cobrança era meio minha, assim, né. Não deles, mas dos amigos ao redor tinha cobrança. Eu me culpava, tinha fases que eu não queria que ninguém engravidasse. Que eu tinha inveja mesmo, hoje eu falo que eu não me importo, mas eu tive fases que eu tive inveja das pessoas e fases que eu não tinha inveja, mas que eu ficava chateada quando alguém me contava que estava grávida, por exemplo, que eu chorava escondido. E que eu me perguntava por que eu não. Então, minha cunhada...
A Juliana e o marido decidiram partir para os chamados procedimentos assistidos de reprodução. Engrossaram o número de fertilizações in vitro que ocorrem no país. Em 2018, mais de 43 mil ciclos de fertilização foram feitos. É um crescimento de quase 20% se a gente for comparar com o ano de 2017.
2015, a gente fez uma fertilização nesses projetos populares. Mas não deu certo, foi uma resposta baixa, meu organismo só tive um embrião no final, e foi um embrião, não era da melhor qualidade, não implantou, não deu certo. Aí a gente acabou deixando para lá de novo, porque não tinha mais dinheiro também.
Em 2018, a Juliana trocou de médico. Ele pediu a ela que fizesse um exame de contagem hormonal.
Quando a gente voltou no médico, o médico falou que estava muito baixo, que eu poderia entrar na menopausa em 6 meses, ou poderia manter o nível dos hormônios, né?
Para engravidar, os níveis hormonais da mulher devem estar em ordem, e isso só é possível saber após um exame de sangue.
Ixi, ó, se prepara aí, porque vem nome difícil aqui no 40 Semanas.
Neles são observados os níveis de prolactina, que é o hormônio ligado à fertilidade que regula a função sexual e estimula a produção do leite materno, a progesterona, que controla a ovulação, o estrógeno, que, entre outras coisas, prepara o útero para a reprodução, tem também o AMH, o hormônio responsável por indicar a quantidade de óvulos da mulher, o FSH e o LH, responsáveis pela ovulação, e androstenediona, que regula o funcionamento dos órgãos genitais.
Bom, depois de todos esses testes, com a possível solução para o problema em mãos, a Juliana e o marido resolveram tentar de novo.
E aí a gente juntou dinheiro e fez uma fertilização de novo no final do ano passado. Sem muita esperança também, porque já tinha feito uma, a resposta foi baixa, né? E agora eu já sabia que eu tinha um problema de baixa reserva mesmo. E aí a gente fez de novo agora a última vez e deu certo. Aí eu consegui engravidar, implantei 2 embriões, só engravidei de 1 e 4 embriões eu consegui congelar. Então eu tenho de estoque aí para as futuras tentativas. Foi uns 30 mil. Não foi dos mais caros que a gente fez, porque tem médicos que cobram mais, né? Na verdade, o que a gente abriu mão mesmo foi trocar o carro por um carro melhor, na época que meu marido queria trocar. E a gente sempre faz viagens, a gente viaja bastante, então a gente ficou sem viajar para conseguir ter esse dinheiro guardado. E meu marido investe em ações da Bolsa. Então, ele sempre tem um dinheiro rotativo que está preso nas ações, mas que é nosso, né? Mas que nunca está na mão. Então, ele resgatou esse dinheiro das ações que ele tinha. Aí, a gente pegou a parte da viagem, que a gente faz uma viagem por ano, legal, sempre se esforça. E a troca do carro. Então, juntamos essas 3 frentes de, digamos, de economia e investimos na fertilização.
Investimento feito, foi hora de esperar o resultado. A sombra da última experiência frustrante batia a porta.
Dessa vez, eu já estava, digamos que, calejada, né, em relação à última fertilização que eu fiz. Então, eu também não estava esperando muita coisa. E eu li muito mais dessa vez. Eu não deixei as coisas acontecerem, eu li. Então, eu li os sinais de que poderia estar acontecendo a implantação do embrião no meu organismo. Então, eu tinha cólica. E aí, o tempo todo você pensa se a cólica é da implantação do embrião ou se é da menstruação que está chegando. Mas eu tinha cólica, e da primeira vez eu não senti absolutamente nada, e o embrião não implantou. Então, dessa vez eu tinha os pés no chão, né, que pode não dar certo, a taxa de sucesso não é alta para fertilização, é de 40% mais ou menos, mas eu tinha essas cólicas, que me dava uma esperançazinha no fundo de que eu tivesse grávida já.
É, a Juliana não aguentou não, a curiosidade, resolveu fazer um teste de farmácia.
Quem nunca, né?
E aí eu fiz um teste de farmácia no dia 9, que a gente chama D9, né, depois da implantação, e deu negativo. Só que a orientação do médico era ter feito o exame de sangue só no D11, no dia 11. Então, quando eu fiz no dia 9, eu fiquei tranquilo. Eu falei, tô fazendo errado, né, antes da hora, tô muito ansiosa. E aí, no D11, eu fiz de novo um teste desses de farmácia, antes de fazer o de sangue, e já deu positivo. Mas deu aquele positivo bem clarinho, com a linha bem clara.
O teste de gravidez vendido, normalmente nas farmácias, são bem baratos, e eles detectam o hormônio beta-HCG na urina. Ele começa a ser eliminado no momento em que o embrião é implantado no útero. A cada 2 dias, os níveis desse hormônio dobram.
É, e aí os médicos, a recomendação na própria bula dos testes é que o ideal é fazer o teste com aquele primeiro xixizinho do dia, que é o que vai ter mais concentração de hormônio.
Se o teste der 2 risquinhos, significa que a mulher está grávida. Se a primeira listra aparecer bem definida e a segunda aparecer bem fraquinha, pode ser que a mulher esteja no início da gestação e a quantidade do hormônio expelido ainda não seja tão grande. Por isso, o mais assertivo é o exame de sangue.
No caso do exame de sangue, então, para indicar a gravidez, a taxa de beta-HCG, que é o hormônio, né, deve ser superior a 25 microunidades internacionais por ml.
E eu não quis acreditar, então mandei para uma amiga, mandei para minha mãe a foto, né, que vocês acham? Ah, tá grávida, parabéns, parabéns. Mas eu ainda não acreditava, eu só acreditei quando eu peguei o exame de sangue na mão, à noite, nesse mesmo dia, desse D11, né, no mesmo dia que eu peguei o exame de sangue à noite, que eu li lá a taxa, né, deu 120 e poucos, né, aí eu acreditei, meu marido foi me buscar no hospital, eu fiz inclusive no hospital, porque eles recomendam, o médico manda a gente fazer em laboratório, só que o laboratório sai em 2 dias o resultado, eu não ia aguentar esperar, era um sábado à noite, então eu fiz no mesmo dia, no hospital, no pronto-socorro, 2 horas depois eu já peguei o resultado, e aí foi o céu, né, aí foi... Eu nem sei te explicar como que eu me senti, porque eu nunca tinha engravidado. Existem mulheres que engravidam e perdem, né? Eu nunca tinha engravidado, então para mim foi uma sensação nova. Embora parece que lá no fundinho, por causa das cólicas que eu já vinha tendo, eu imaginava que fosse positivo mesmo. Mas foi isso, foi muita felicidade.
A Juliana e o marido contaram a pessoas mais próximas sobre a gravidez, mas não oficializaram para toda a família e amigos da igreja, não. Eles esperaram que as primeiras 12 semanas terminassem, que é o período com maior chance de aborto espontâneo, para poder oficializar a notícia.
Mas, infelizmente, a saga da Juliana não acaba por aqui. Depois de conseguir engravidar, ela descobriu que tinha uma doença.
Depois que eu peguei o resultado positivo, o médico mandou eu fazer 3 exames de sangue.
Essa doença se chama trombofilia.
Que chama, um chama anticardiolipina, o outro antifosfatildisserina, e o outro é antifolato lamina, eu não sei direito o resto do nome, é um nome gigante. Aí esses 3 exames não eram cobertos pelo convênio, eu tive que pagar, foi quase R$1.000, só esses exames de sangue, 3 tubinhos de sangue. E acusou, deu alterado, os 3 deram alterados. Quando eu voltei no médico, ele me explicou, olha, por causa da alteração desses 3 exames, você tem tendência à trombofilia, à trombose, né? Na verdade, você é trombofílica e você precisa tomar essa injeção até o final da gravidez. Eu estava achando que em algum momento eu ia parar de comprar essa injeção porque era muito cara. Mas por causa do resultado do exame, que eu nunca tinha feito esse exame antes, o médico falou que eu precisaria continuar tomando. Inclusive, talvez, uma das causas, pelo que eu já andei lendo e pelo que ele me disse, da minha infertilidade, pode ser a trombofilia. Então, pode ser que eu tenha algum histórico de aborto que eu não saiba. Aborto que foi natural no começo de gestação. E eu nunca percebi, menstruei na sequência. Então, pode ser que eu tenha tido. E mesmo se eu não tivesse, nunca engravidei mesmo, como eu acho que é, se eu engravidasse, eu iria perder por conta dessa trombofilia se eu não tivesse tomando as injeções. E nunca tinha sido investigado antes, só esse médico que pediu esse exame. Então, eu tomo essas injeções todos os dias na barriga. É uma injeção de anticoagulante para que não engrosse o meu sangue e não vá um trombo, né, de sangue para o bebê, da embolia pulmonar, enfim, tem muitas complicações. Mais até para gestantes, né? Que é por causa do neném. Então, eu preciso tomar essa injeção todos os dias, na barriga, e eu sempre fui uma pessoa... eu sempre fui muito medrosa, eu tenho pavor de injeção, então está sendo uma luta, todos os dias é uma oração antes de aplicar a injeção. A princípio, eu morava em São Bernardo, tinha enfermeira da família próxima, então elas que aplicavam em mim a injeção na barriga, ficam com roxo, fica bem dolorido. E aí a gente mudou para São Paulo, não tinha mais enfermeira, não tinha mais condições de ir numa farmácia todos os dias tomar. E meu marido começou a aplicar as injeções em mim. Só que continuava ficando roxo, doía muito. E aí eu percebi que ele não tem a sensibilidade porque não é a barriga dele, né? Então eu comecei, eu tomei coragem um dia, ele foi viajar, eu estava desesperada, não sabia quem ia aplicar em mim. Tive que tomar coragem, eu mesma me apliquei sozinha, e doeu menos do que as que ele aplica, então eu comecei agora eu mesma a me aplicar, passo gelo antes no local, fico quase 20 minutos com gelo, derreto o gelo quase inteiro na barriga, aí aplico a injeção. Tem vezes que fica roxo, tem vezes que não, tem vezes que dói mais, tem vezes que dói menos. Mas aí é uma coisa que eu vou ter que me acostumar até o final da gravidez e depois, 40 dias depois do parto, tomar essa injeção de anticoagulante.
Para tentar se motivar, a Juliana tem guardado as seringas.
Para mim é uma vitória. Ainda que eu precise tomar essa injeção, é uma vitória eu ter conseguido engravidar. E a injeção, na verdade, é minha amiga, em vez de ser a minha inimiga, porque ela que está ajudando o neném a ficar bem aqui na barriga. Então eu estou feliz, embora doa todas as vezes, embora eu tenha pesadelos com essa injeção, mas estou feliz.
É importante deixar claro que procedimentos artificiais não são a solução para todos os casos.
Vou te dar mais ou menos o passo a passo para você entender.
Eu fui falar com a doutora Hitomi Miura Nakagawa. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e membro do Núcleo de Reprodução Assistida da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do Conselho Federal de Medicina.
Ela tem uma clínica em Brasília, mas por sorte a gente conseguiu um espaço na agenda dela aqui em São Paulo.
Existem limitações para a técnica. E acham, por exemplo, que quando chega... eu posso esperar quanto tempo for, porque quando eu chegar na reprodução assistida, ela resolve tudo.
É uma garantia, né?
É uma garantia e não é assim.
É falso. Assim.
Principalmente, não é só exclusividade dos brasileiros. Mundialmente, as pessoas desconhecem a correlação, principalmente, entre a idade da mulher e do homem também e fertilidade. Então, por exemplo, quando ela congela um óvulo, a impressão que ela tem é que está congelando um micro bebê. E a gente tem que explicar que não é bem assim. A gente explica...
Bom, você ouviu antes, né, a Juliana falando do preço alto e do investimento que ela e o marido precisaram fazer para passar por esse procedimento aí assistido de reprodução. A gente quis saber, então, da doutora Hitomi, por que é tão caro se submeter a uma reprodução assistida?
A grande maioria dos serviços que oferecem reprodução assistida são serviços privados, ok? A pessoa chega, é atendida, então tem uma equipe, como se fosse um consultório. Ela é atendida pelo médico, pelo enfermeiro, alguém que faz orientação, psicólogo também, então é uma equipe. Para avaliar, para reduzir estresses, para orientar o passo a passo. Depois que ela tem a primeira consulta, se detecta todas as alterações que possam interferir com a fertilidade e ela tem indicação de fertilização in vitro, de reprodução assistida, ela é preparada para avaliar como é que estão os ovários, né? E principalmente em relação a se eu for estimular a ovulação, quanto de medicação que eu tenho que usar e... Isso quer dizer custos, tá certo? Eu posso ter uma pessoa que usa o quê? R$300 por dia, 8 dias. Eu posso ter pessoas usando quase R$1.000 ao dia, 12 dias. Então, essa é uma parte variável.
Quando todo o processo termina, é hora de fazer a captação dos óvulos.
No dia da coleta, ela vai ter anestesista, ela vai ter equipe de enfermagem, a estrutura de um centro cirúrgico, de uma sala de recuperação, né? E a estrutura do laboratório. Essa talvez seja a parte mais onerosa da fertilização in vitro fixa, ok? Então, os meios de cultivo, a grande maioria vem de fora, os equipamentos são de fora, tem pouquíssimos equipamentos nacionais. O controle desse laboratório é muito fino. Desde controle de ar, para pureza, para partículas, para gases, tá certo? A equipe que trabalha tem que estar adequadamente paramentada, não é? As incubadoras, todos os equipamentos utilizados, microscópios, tem que estar perfeitamente em funcionamento, a câmara de fluxo, né, laminar para evitar contaminação. Então, tudo isso é um investimento diário que a estrutura tem que fazer, porque a estrutura sobrevive de resultados.
O SUS oferece o tratamento para infertilidade em pelo menos 12 unidades espalhadas pelo país. E para ter acesso a ele, o casal deve passar por exames em unidades básicas de saúde que comprovem que eles estão tentando engravidar de forma natural por 2 anos.
Durante a apuração do 40 Semanas, eu estive numa unidade básica de saúde no Capão Redondo, que fica no extremo sul de São Paulo.
Não vê a hora de sair logo?
É, beijo.
E conheci a Thaís. Ela está esperando o primeiro filho e aguardou 11 anos por esse momento.
Olha, é demorado. É um processo longo, de muita espera. Então, primeiro, na verdade, o começo de tudo é o diagnóstico de que você é infértil. O porquê você não consegue engravidar depois de muito tempo de tentativas, uma idade não tão avançada, porque hoje eu tenho 31, mas eu já descobri isso, já tem quase 10 anos. Então, assim, eu descobri cedo. O primeiro passo para conseguir a FIV foi descobrir que você é infértil, que é o mais difícil, porque às vezes a gente fica num processo anos tentando e não sabe o porquê. No meu caso, eu descobri que eu tinha uma obstrução tubária bilateral, então eu não tenho passagem em nenhuma das minhas duas trompas. O esposo estava com os exames todos normais, então, a princípio, seria só isso. Só que aí você vai entrar numa fila de espera. A gente fez acompanhamento com o ginecologista do SUS, e não teve resultado, porque eles passam alguma medicação. Fiz uma cirurgia em uma das trompas para tirar uma hidrossalpinge, que era um líquido que tinha dentro dela. Também não deu resultado.
O médico... Ela e o marido entraram na fila em 2013, mas só em 2017 eles foram chamados pela primeira vez.
E esse primeiro contato foi para fazer novos exames para saber se ainda continuava com a infertilidade, se tinha tido algum resultado. Como é uma... A minha patologia é uma patologia que não tem cura, continuava e a gente continuava sem gestação. Aí fizemos uma... em 2017 chamaram, fizemos a primeira fertilização em 2018, com 15 dias, que é o tempo que a gente pega o resultado do exame, infelizmente deu negativo, então não fecundou. E aí, agora em 2019, chamaram novamente no começo do ano, uma nova tentativa. Em março a gente começou a medicação, fizemos a transferência do embrião dia 1º de abril e agora deu certo.
A Thaís está esperando o Gabriel e entrou na 30ª semana, ou seja, no 7º mês de gestação.
A gente passa por um processo doloroso. Doloroso física, porque a gente passa por aquelas agulhadas, todo dia a gente tem que ir no hospital, tem que estar lá 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. São 2 semanas direto, é medicação todo dia. Então tem esse processo anterior físico, que é doloroso. E depois esse processo de espera, que são os 15 dias para pegar o beta, que é mais doloroso ainda. Eu só acho que ele é isso, é doloroso, é triste. Quando a gente pega o negativo, eu acho que é o pior.
As técnicas de reprodução assistida não estão no rol de procedimentos cobertos pelos convênios aqui no Brasil. Muitos casais conseguem essa cobertura quando eles entram na justiça e alegam que a prática também faz parte do planejamento familiar, esse sim previsto em lei.
Bom, mas voltando lá para a explicação no consultório da doutora Hitomi. Quando são coletados os materiais do homem e da mulher, é hora do trabalho começar no laboratório.
Dependendo do caso que levou esse casal, por exemplo, essa pessoa a procurar o serviço, às vezes foi para detecção de doenças, tipo distrofia amiotrófica bilateral, coreia de Huntington, que é uma doença neurológica, que a pessoa, depois de determinado tempo, ela vai perdendo a capacidade de memória. Então, são detecção de doenças graves, isso é um fator. O segundo, pessoas que estão com uma faixa muito avançada e correm mais riscos de doenças cromossômicas. Essas pessoas que necessitam de biópsia, então o casal que tem alguma anomalia cromossômica, eles mesmos não querem transmitir para o filho. Ou a gente tem no Brasil também crianças nascidas, por exemplo, o irmão mais velho tem anemia falciforme, uma doença que precisa de repente, um transplante de medula. Existe a técnica para selecionar o irmão que vai nascer para... não exclusivamente ser doador, mas aquele casal precisa, quer outro filho e tudo, e tem essa possibilidade de compatibilizar, ok? Então, são indicações cuja biópsia embrionária é um ônus a mais.
Entendi.
Tá? Então, você vai falar assim, ah, não, quanto seria? 20 mil, 30 mil? Depende muito da idade da mulher, principalmente da reserva dos óvulos dessa mulher e da causa que levou a necessitar do tratamento.
Os casos que a gente contou aqui nessa edição do 40 Semanas, com a Juliana, nossa protagonista, com a Thaís, que a Milena encontrou no MOBS, e com a doutora Hitomi, foram de fertilização in vitro, em que o espermatozoide e o óvulo se encontram fora do corpo da mulher. Uma outra opção a pessoas ou casais que querem gerar um bebê é a inseminação artificial. Nesse caso, o sêmen é colocado dentro do útero da mulher em um procedimento clínico. Essa opção costuma ser mais em conta do que uma fertilização.
E na próxima semana, nós vamos fazer uma viagem pelo mundo. Você ouviu até aqui as histórias das nossas três protagonistas. Mas como deve ser gerar uma criança em outros países?
Minha primeira gestação foi no México, na cidade do México.
Então, na Nova Zelândia, eles... Então, quando eu cheguei aqui no Japão, há 2 anos
E depois fui pro Marrocos para conhecer ele pessoalmente.
Tá mais acostumado com o jeitão alemão de ser, né?
Vai preparando as malas aí que a gente vai viajar, né, Melina?
É isso aí.
Até lá, a gente vai estar na quinta semana de gestação.
A gente espera por você.
Até.